Entrevista do dia.
Olha só, gente, um estudo divulgado que trata sobre violência. O estudo é Sem Deixar Ninguém para Trás. Gravidez, maternidade, violência sexual na adolescência. É um estudo do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde. Ele é vinculado à Fundação Oswaldo Cruz. Revelou que, no Brasil, a maioria dos estupros cometidos entre 2015 e 2019 teve como vítimas meninas com idades entre 10 e 14 anos. A gente vai conversar sobre esses dados. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Juliana Galvão. Bom dia, tudo bem?
Oi, Tati, bom dia pra ti, bom dia, Uelma, bom dia, ouvinte.
A gente vai conversar também com a Uelma Medeiros, que é conselheira tutelar. Bom dia, Uelma.
Bom dia, Tatiana. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui da Rádio CBN. É um prazer estar aqui.
Esse estudo, Uelma, ele revelou que são 67% dos mais de 69 mil estupros cometidos. Mais da metade, as vítimas são crianças, praticamente. É um dado que assusta.
É a realidade de um dado de 2019, antes pandemia. Pós pandemia, aonde ficaram enclausurados dentro de casa, aonde tiveram que forçadamente estar na presença,
na convivência com todo mundo junto.
E por situações financeiras, às vezes eram enviados para outras famílias, né? Porque o isolamento estava presente ali. Então, se você for colocar um dado agora, ele é muito maior. Ele é muito maior. Porque eu digo que quando começam as aulas também, é a hora que as minhas crianças falam assim: graças a Deus eu vou estar
livre pelo menos algum período.
Nessas 4 horas eu estou bem. Então, infelizmente, a nossa criança, que aí está de 9 a 14 anos, nós já atendemos vítimas de abuso com uma faixa etária bem menor, de 3, de meses. Nossa. Então, que são os atos libidinosos. E tudo isso acontece num ambiente familiar, não é num ambiente externo.
A nossa realidade aqui no Amapá, né? Qual é a nossa realidade aqui no estado com relação a esses dados?
Tatiana, eu sou conselheira de 2 mandatos. Eu vivo essa realidade todo dia. E eu te falo que não é diferente e até maior. Por quê? Porque culturalmente as pessoas colocam que interior começa cedo. As pessoas estão colocando meninas de 12 anos, de 10 anos, engravidando como uma coisa normal. E não é normal. Até 14 anos é estupro de vulnerável. Não existe consensualidade nisso. Ela não tem vontade.
Mesmo que os pais permitam, mesmo que ela diga que quer, né?
Mesmo ela diga que quer. E outra coisa, criança não namora. Criança é criança. Por isso que dentro da nossa formação psicológica e emocional, está aqui a Juliana que pode me confirmar isso, nós temos fases e desenvolvimentos. Só que as pessoas não conseguem entender isso. E é isso que a gente tem que quebrar. A cultura de é normal. Não é normal. Olhe para o outro como se fosse seu filho. Se dedique ao outro como se fosse o seu filho. O que você quer para o seu filho, você quer para o outro. Então, não banalize uma menina de 12 anos. E quando a gente está falando de meninas, a gente indiretamente esquece os meninos. Os meninos também são vítimas de abuso, de ato libidinoso, de estupro. É tudo isso. Só que, o que que acontece? A vergonha, a exposição, as redes sociais, elas acabam coagindo a minha vítima. O posicionamento que a gente tem no sentido de é melhor não falar, cale, porque não sei. Eu atendi uma vítima que ela espontaneamente disse pra gente assim: eu não quero mais levar em frente isso. Porque nós estávamos conversando com ela. Aí eu disse: mas minha vida, o que que você está falando? Eu não estou entendendo. Eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero mais. Eu disse, você quer falar comigo? Eu quero, tia, por favor. Aí ela disse: se eu levar em frente, isso não é uma fala de uma criança de 8 anos. se eu levar em frente, o meu padrasto vai ser preso, vai ser jogado no Iapem e vai ser morto lá dentro. Quem é que fala isso? A minha criança não sabe o que é Iapem. A minha criança não sabe o que é ser morto, o que é ser estuprado, o que é... Não sabe. Ela sabe o que ela passou. Então é isso que, que a gente tem que combater. É através da prevenção, é do falar, é do vir, é do falar de uma forma que a minha comunidade entenda. É entender. Toda vez quando a gente está no questionamento, a Juliana pode até me questionar, mas é assim. Eu sou muito dura, eu sou conhecida por ser muito rígida nos meus posicionamentos. Mas eu digo assim, só sabe a dor do abuso quem foi abusado. Então você não pode ficar julgando e falar. Você só tem que acolher. Às vezes ela só precisa de um abraço, ela só precisa sentir que está segura. Porque dentro da estrutura familiar, social, essa sociedade que eu chamo de fictícia, a pirâmide familiar, dentro dessa pirâmide você está protegido. Mas quando o mal não vem de dentro, não vem de fora, vem de dentro, tu não ensina teu filho a te defender do de dentro, tu ensina ele a se defender do de fora. E quando ele vem pedir ajuda, e quando ele fala, o que que acontece? Por que tu não falou pra mim? Tu tinha que dizer pra mim. Tu tem certeza? E quando a gente vai comunicar à mãe do fato, a mãe quer saber se tem algum exame que prova que realmente houve o rompimento, a confirmação da conjunção carnal.
Ainda tem dúvidas, né?
E aí, me desculpe a minha fala, me desculpe meus telespectadores, mas eu vou aproveitar esse espaço e vou dizer que língua e dedo não deixa marca. Pressão psicológica não deixa marca visível. Então, os traumas das minhas crianças, a lesão causada no coração delas é muito maior. E é isso que eu quero...
Eu vou até fazer uma interrupção rapidinho, porque eu acho que cabe muito no que tu tá falando, sabe, Wilma? A gente fala muito sobre o toque, sobre, como tu falaste, a conjunção carnal, mas assim, o abuso, ele tá para além do toque físico.
Uhum.
Existem dados que apontam já hoje a rede, né, a internet, as mídias sociais, como também um lugar em que ocorrem os abusos.
Uhum.
Existem meninas, eu digo como psicóloga, em conversa com outros psicólogos, colegas, especialmente está falando mês da mulher, eu acho, até parabenizo vocês aqui da CBN por terem trazido esse assunto agora, nesse momento tão importante, porque existem meninas com ideação suicida, enfim, em casos de depressão, por abusos ocorridos na rede.
Uhum.
Né? Então, assim... a gente está falando aqui de uma mudança de cultura, né, Wilma, o que,
uhum,
tu estás falando. Então, enquanto a gente naturalizar o corpo da mulher como um corpo público, o corpo da menina como um corpo público, como você tem que mudar sua roupa, você tem que se proteger dos homens, a gente vai continuar matando as mulheres. Então, assim, a gente precisa repensar, e que bom que uma das formas da gente buscar mudar esse quadro é isso aqui. É levar as conversas pro rádio, é informação, né? É a gente entender que não é normal a gente controlar, tocar e objetificar o corpo das mulheres.
E outra coisa, eu falo que quando você põe um parâmetro de normalidade dentro do contexto das lutas que se tem, e quando você coloca para minha menina, tem 12 anos, é melhor começar agora, é melhor dentro de casa, não é melhor nada. Não é melhor nada. Eu atendi uma menina de 14 anos que teve um bebê, 15 dias, perdida, sem saber o que fazer, querendo dar criança, querendo... Eu perguntei para ela assim, mas meu amor, porque... E para as pessoas que entendam que o meu amor, o carinho, a fala, não é de pena, é de acolhimento mesmo, é de estar do lado dela. E aí eu expliquei para ela toda a situação, conversei bastante com ela. Ela disse, o que que te dá vontade? Ela disse, de me cortar, de botar um fio no meu pescoço e me matar. Por quê? Porque é uma criança, como a Tatiana falou, tendo outra criança e sem amparo familiar. Então, o que que nós estamos colocando aqui? Vai fazer uma anamnese aqui atrás? Quando foi que você começou a... Ah, eu usei droga com 12 anos. O que que você usou? Só maconha e pó. 12 anos. Quem é? Aí eu digo, sociedade, é mãe? Tu quer 12 anos a tua filha fazendo isso? Então não banalize.
Tu sabe que tem uma realidade também nos consultórios, enfim, na área de saúde comportamental, que é a falta de diálogo familiar. A falta de aproximação, como tu falaste, né? Às vezes não precisa, às vezes alguns pais e mães, né, nos procuram assim, como é que conversa, como se aproxima? A gente foi criado, eu nasci nos anos 80, enfim, a gente não tem essa cultura. A gente veio também de pais e mães que não tiveram aproximação, era tudo no chicote, né? Eu cresci apanhando e muitos que estão nos ouvindo, agora são pais e mães como eu, também sou mãe, foram criados no chicote. Então, que a gente quebre esse ciclo, né, da educação com punição e que a gente procure se aproximar dos filhos.
Conversar,
porque quais são os sinais? A Uelma sabe bem que criança não sabe verbalizar que foi estuprada, né, que foi abusada. Então, é só você tendo uma relação próxima com seu filho que você vai observar comportamentos diferentes. Então, quais são os comportamentos, assim, para quem está ouvindo, de repente pode estar ali, enfim, preocupado com alguma situação? Alimentação, sono, né? Ou é a pessoa, geralmente quem sofre o abuso fica hipervigilante, como a gente fala, né? Fica naquela tensão o tempo todo, então tem dificuldade para dormir. Então, se seu filho, né, tá se comportando de uma forma diferente, se ele tá tendo dificuldade para dormir, tá tendo pesadelo, até o controle de esfíncter, né? Se ele tá fazendo xixi na cama e não fazia, isso também pode apontar, pode ser um sinal de alguma situação de abuso, né? Então, é importante, no sentido, assim, comportamental e cultural que a gente tá falando aqui, que os pais se preocupem em estar próximos ao filho, né, a filha, enfim, que as meninas são muito mais vítimas que os meninos, né, Uelma? Então, assim, que a gente procure se aproximar, ouvir e tentar entender o que acontece, inclusive orientar. A gente estava falando há pouco, né, que a educação sexual também é muito falha, e educação sexual não é ensinar o filho fazer sexo, não é isso, é ensinar sobre os limites corporais também. Né? E a partir do momento que a gente usa para denominar vagina de bichinha, nenenzinha, florzinha, o pênis de bichinho, a gente está atrapalhando, a gente está sendo violento também. Então é preciso, claro, conforme, como tu falaste, na psicologia a gente definiu os estágios de desenvolvimento. Né? Conforme o estágio de desenvolvimento, a gente vai conseguir se comunicar, às vezes de uma forma lúdica, é um boneco. Né? Uhum. A gente pega o boneco ali e começa a falar. Isso aqui é o pênis, isso aqui é o ânus, isso aqui é a vagina. Como é que a gente faz? A gente higieniza, a gente toca, ninguém pode tocar. Enfim, conversar, né? E ouvir também, não só fazer um relato e dar uma aula pro seu filho, mas se aproximar, olhar no olho, né?
Até porque eu já, nessas experiências, quando nós tivemos um relato da criança de 7 anos, a mãe me questionou dizendo que tem provas. Aí eu disse, mãe, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Me desculpe. Aí eu fiz aquela famosa pergunta, só sabe quem foi abusado, os traumas que se tem. A outra coisa que eu perguntei a ela, quando sua filha era pequena, o que você ensinou a ela? Me diga. Não toque, não toque, não toque, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, só mamãe, só mamãe, só mamãe, só mamãe. Se tocarem, você fala pra mamãe. Ela falou. E você tá questionando. Você ensinou a sua filha a mentir? Se é uma parte proibida do não toque, o não é não. O não é não. A criança não inventa. Essa é a diferença. Só que a banalização tá nisso. O que que eu falo para todo mundo? Você fazer campanha, você falar, você dizer, você identificar, você começar um trabalho, tem que ter uma rede preparada para isso. E aos que estão nos ouvindo, a rede é desde a segurança pública, hospital, saúde, a gente, conselho tutelar, a parte do atendimento psicológico. Por que tem esses dados até 2019? A rede também ela não é integrada, Tatiana. O que entra na maternidade
não
vai à delegacia. O que vai à delegacia não é compartilhado ao conselho. O que é o conselho, né? Cadê a rede integrada? O que é que nós precisamos fazer? Outra coisa que tu falaste da convivência, existem os traumas da nossa infância. Traumas da nossa infância são nossos, não é dos filhos, certo? A gente pega o que é bom, somatiza o que é ruim e vai fazer aquela bagunça tudo. Só que o que acontece? Uma vez eu conversei com a Tatiana isso. pais reféns. O que eu não tive, eu quero dar para os meus filhos. A rede social. Por que que os filhos têm dificuldade do diálogo? Porque hoje todo mundo é dependente desse aparelho. Você chega no restaurante, o que é que está acontecendo? Está todo mundo lá no telefone, ninguém socializa. Não, mas eu levei meu filho para jantar, eu levei meu filho ao shopping, eu levei... O teu filho precisa de você, precisa acreditar em você, confiar em você, para poder falar o que está acontecendo. Nós estamos falando de várias violências aqui, de um contexto, né, de violência, de um abuso sexual sofrido por meninos e meninas, por mães, que eu vou falar mães e pais que não se sentem, que são omissos, e os que não são omissos, que procuram ajuda, e também dizer a eles, quem não se omite não pode se sentir culpado. E que esse, a gente estava até falando antes, o tratamento com a família. Tem que fazer o tratamento com a família, tem que acompanhar e denunciar. Aproveitar o espaço. Você que não quer ser identificado, diz que sim, pode ligar, pode denunciar. Conselho Tutelar da Zona Sul, Norte e Oeste recebem a denúncia sim, tá? Ministério Público também recebe, Delegacia 190, só não se omita. Só não se omita. Porque na hora que você denuncia, você está salvando uma vida. E essa criança precisa ter o direito absoluto, garantido por lei, em atendimento a uma rede, a vítima de abuso.
Juliana, são traumas que começam ali na infância, mesmo sem a criança entender o que é que ela está passando.
É, então por isso a gente precisa tratar a família, né? A gente fala de uma criança que sofreu abuso, é óbvio que ela precisa de atendimento psicoterapêutico, mas ela vai voltar para esse lugar adoecido, lugar do abuso. Então a gente precisa fazer um atendimento familiar, e além disso a gente precisa entender que negar, a negação, ela é uma reação psicológica logo de início, no caso de abuso. Então às vezes eu já recebi pessoas com 20, 30 anos, que só entenderam que foram abusadas lá nos 8, 10 anos, depois de adultas, que entenderam que não era permitido aquele toque, né? Então, que a gente procure entender que ir ao psicólogo é, faz parte desse processo, dá para ressignificar, dá para entender uma vida além do abuso. Juliana, vai esquecer? Não vai esquecer. A criança, ela não vai esquecer.
Eu digo que ela aprende a viver com a dor.
É, que é o que a gente chama de ressignificar, né? Criar uma vida saudável, mesmo tendo vivido uma situação muito traumática como o abuso.
E que ainda assim pode trazer algumas, pode fechar portas, né? A pessoa, se, pelo menos pelos históricos que a gente ouve, a pessoa acaba... não tendo outros relacionamentos.
Os dados,
né?
Tati, eles apontam que quem sofre abuso geralmente vai manifestar algum tipo de transtorno mental, seja ansiedade, depressão, casos de transtorno de estresse pós-traumático também. Então, é muito sério que seja levado ao psicólogo, e volto a dizer, não vamos usar a criança ou o adolescente como bode expiatório. Isso é um problema familiar também, da sociedade, enfim, do sistema. O problema é
um problema
grande.
No todo, é, né? É um todo.
Uelma Medeiros, obrigada pelas informações. Bom dia.
Bom dia, Tati. Agradecer a você, a CBN, o espaço de falar sobre esse assunto tão delicado, e que continue esse trabalho, porque aqui eu lhe garanto que alguma vítima está ouvindo e alguma vítima vai entender que pode confiar no sistema para pedir ajuda.
Juliana, obrigada também pelos esclarecimentos.
Obrigada, Tati. Obrigada, Uelma. Ouvinte, então, que a gente possa entender que esse mês é um mês especial para as mulheres, mas que a gente não pense só em dar flores, né? Que a gente pense também sobre as dores das mulheres no mundo, que também são essas crianças abusadas.